capítulo 1. Só não pode fazer igual Simeão, né? Falar assim, agora os meus olhos contemplaram. Né, Lucimar? Agora o senhor pode me levar, contemplei. Ai, ai. Êxodo capítulo 1, amém? Acharam? Espera aí que eu estou me organizando aqui. Vamos lá, então. A palavra de Deus diz assim... Estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todo, desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramassés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para Faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras de Faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então Faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Amém? Amém. Pode sentar no seu lugar. Ah, o tema dessa mensagem hoje, eu acho que quem tem mais de 30 aqui vai lembrar, chama Você Decide. Vocês lembram daquele programa que passava na Globo? Eles contavam uma história e aí a gente ligava, né? É, pessoal que tem menos de 30, é isso mesmo. A gente ligava e votava para ver qual final a gente gostaria que tivesse aquela história, né? É, às vezes eram histórias de crime, né? Enfim. E nós decidíamos, né? Como é que fala? As pessoas que assistem? Os telespectadores, obrigada, Teren. Os telespectadores é que decidiam o final daquela história. E hoje, não é diferente na nossa vida também. Né? É claro que a gente não vai ligar e falar assim, ah, eu quero esse final. Mas nós, todos que estamos aqui, nós vivemos consequências de decisões tomadas por outras pessoas. E nós também, as decisões que nós tomamos hoje, elas vão gerar consequências para a vida de outras pessoas também. É como se fosse uma roda, né? Alguém decidiu algo que influenciou a mim hoje e eu vou decidir algo que vai influenciar outra pessoa no futuro. Mas como assim, né? Toda família tem um parente que se ele não tivesse trocado os pés pelas mãos, nós seríamos ricos. É mentira. Todo mundo aqui já ouviu falar assim, ai, porque o meu vô, ele tinha muitas terras, ele tinha uma fazenda, e aí um certo dia ele resolveu vender tudo e vir para a cidade. E aí ele perdeu o dinheiro, né? Ou talvez você é fruto de uma decisão, você colhe frutos de uma boa decisão. Às vezes você tem hoje uma casa própria, você tem um bom emprego, porque o pai, o avô, ele tomou uma decisão. Ah, eu vou comprar esse terreno e vou construir casa para os meus filhos, e isso alcançou você. Então, todas decisões tomadas pelos nossos antepassados, elas influenciaram onde nós chegamos hoje, né? Hoje nós somos um povo brasileiro porque alguém lá da Europa, né, resolveu vir aqui, tomou a decisão de vir aqui tomar a terra dos índios, né? E hoje a gente sofre consequências dessa decisão que eles tomaram. E da Bíblia também nós vemos várias decisões. Por exemplo, Adão e Eva, quando a gente chegar lá no céu, eu acho que vai ser os primeiros que a gente vai querer procurar, né? A gente fala assim, ah, Eva, sua indecente, você tinha uma vida boa, para que você foi ouvir a serpente? Ah, Adão, por que você foi ouvir Eva? Né? Foram decisões tomadas que resultaram em pecado. É, a desobediência deles resultou nas consequências que nós vivemos hoje, que é a consequência do pecado. Mas não são só decisões ruins, né? Jesus, ele tomou a decisão de obedecer a Deus. E hoje nós temos a garantia da vida eterna, porque ele foi obediente até a morte de cruz. Mesmo que lá naquele momento ele tenha pedido ao Senhor, Senhor, se possível, afaste de mim essa dor, afaste de mim esse cálice. Mas mesmo assim, por obediência, a decisão dele foi por obediência. E nós hoje alcançamos a vida eterna, né? Temos a garantia dessa vida eterna. Essa igreja está completando 36 anos, né? Por quê? Porque um dia alguém estava lá dentro da sua casa e decidiu ouvir a Deus e vir para essa cidade e começar uma obra e começar a pregar o evangelho. E nós estamos aqui porque alguém tomou essa decisão. Alguém falou, eu vou. E às vezes essa pessoa, às vezes não, com certeza, essa pessoa nem conheceu a gente, não conheceu a nossa família, mas mesmo assim a decisão dessa pessoa nos atingiu, nos alcançou. A decisão, irmãos, que nós tomamos hoje, ela vai impactar não só o meu futuro, mas o futuro daqueles que talvez eu nem venha conhecer. Já pensou nisso? A decisão que eu tomo hoje não é só para o meu futuro, não é só para a minha família e para mim, mas a decisão que eu tomo hoje, ela vai impactar gerações que nós nem vamos conhecer, ou que eles nem vão nos conhecer. Por isso nós devemos ter cuidado com aquilo que nós decidimos. E falando aqui, né, das decisões, voltando lá em Adão e Eva, os benditos que decidiram errado. Mas se nós formos fazer uma linha, né, de decisões, uma cronologia de decisões, seria igual aquela genealogia, né? É, fulano é filho de fulano, que era filho de ciclano. E aí, olha só, eu fiz só um resuminho aqui bem pequeno, é claro que não tem como fazer da Bíblia inteira, né? Eu coloquei assim: Eva comeu o fruto e ofereceu a Adão. Adão aceitou. Foram expulsos do jardim. Caim matou Abel porque Eva e Adão desobedeceram. E assim gerou o pecado que fez com que Caim tivesse inveja de Abel. Olha só, a decisão de dois pais que desobedeceram gerou o homicídio de um filho. Por causa do pecado, por causa da consequência daquela desobediência. Abraão, ele tomou a decisão de obedecer a Deus, rompeu com seus parentes, costumes, gerou Isaac, que gerou Esaú, Esaú e Jacó, que enganou seu pai e foi enganado por seu sogro e filhos. José, que era filho de Jacó, que mesmo sendo vendido por seus irmãos, decidiu perdoá-los e os levou para morar no Egito. E por essa decisão de José em perdoar os seus irmãos, nós chegamos nesse texto que nós lemos aqui agora, que é Êxodo capítulo 1, onde fala, né, que eles, os filhos de Israel, eles se mudaram para o Egito com Jacó. E no início eram 70. Mas depois que eles foram para lá, eles foram se multiplicando, foram se tornando fortes. Tudo isso por uma decisão. Se José não tivesse perdoado seus irmãos, a história seria diferente, né? É claro que Deus tem um plano, tem um projeto e Ele vai fazer acontecer. Mas o homem José, ele resolveu, ele decidiu obedecer ao Senhor e perdoar os seus irmãos. E por causa disso, eles foram prósperos, eles foram se multiplicando ali naquela terra. E onde nós chegamos neste texto ao qual nós vamos nos ater agora. E nesse texto, talvez você já tenha ouvido várias palavras sobre ele. Mas nesta manhã, eu quero destacar dois personagens, ou seja, melhor, duas personagens que tomaram uma decisão correta e que mudaram a trajetória, mudaram o futuro daquele povo de Israel, do povo hebreu, que é Sifrá e Puá. Olha que nome bonito você dá para suas filhas, Sifrá e Puá. Olha que bonitinho você fala, Puá, vem aqui. Sifrá e Puá. A gente não tem muita coisa sobre elas na Bíblia. Só tem esse capítulo que fala sobre essas duas mulheres. Aqui nesse capítulo, a gente pode tirar, né, observar que a Bíblia relata que elas eram parteiras. Elas, algumas versões, né, vai falar que elas eram parteiras hebreias. E outras versões vai falar que elas eram parteiras das hebreias. Então, assim, a gente não pode afirmar a origem delas. Se elas realmente eram hebreias, ou se elas eram egípcias, ou, né, se ela era hebreia com egípcio, a gente não sabe, a Bíblia não relata isso. Mas elas temiam a Deus. Então, o que nós podemos destacar aqui sobre Sifrá e Puá é isso. Elas eram parteiras, não sabemos a origem delas realmente, se elas eram hebreias, se elas eram egípcias, não sabemos. Elas temiam a Deus. E outro detalhe, elas não tinham a própria família. Elas cuidavam das famílias, dos nascimentos que existiam ali naquela terra, mas elas não tinham a própria família. E aqui eu quero deixar mais uma palavra para você. Nós não precisamos ter nomes famosos, sobrenomes famosos, virmos de famílias abastadas. Abastadas não, é abastadas mesmo, né? Fala errado, não. Não, vou virar figurinha. Nós não precisamos vir de famílias renomadas, nós não precisamos de condição financeira, de status social, não precisamos de poder, não precisamos de milhares de seguidores na internet para nós tomarmos a decisão certa. Nós não precisamos disso, nós precisamos só de uma coisa: temer a Deus. É o que essas mulheres tinham. Elas não tinham nada. A Bíblia não fala nem de onde elas vieram, nem quem são os pais. A Bíblia não fala, mas elas tomaram a decisão correta. A decisão tomada por Sifrá e Puá mudou o futuro daquele povo. E eu vou listar agora três atitudes que me chamaram a atenção e que foram decisivas para o povo hebreu. A primeira delas é que elas não tomaram uma decisão baseada no presente. Quando o faraó ordenou matar os bebês do sexo masculino, elas poderiam ter pensado assim: ah, eu não tenho filho mesmo? Ah, não vai me influenciar em nada matar esses meninos. Minha vida não vai mudar. Às vezes podia até melhorar, né? Porque talvez faraó poderia oferecer para elas algo, né? Falar: mata e eu te dou isso. Elas poderiam ter pensado assim: ah, tô nem aí, eu não sou mãe desses meninos mesmo, vou matar. Mas não. Elas não permitiram que a situação que elas viviam naquele momento, que era: eu não tenho uma família, eu não tenho filhos. Não, elas não permitiram que essa situação interferisse na decisão de fazer o que era correto. Irmãos, não permitam que a sua situação atual te façam tomar decisões corretas. Não permita que aquilo que você vive hoje, talvez as coisas não estão da maneira que vocês querem, talvez a vida não está indo da maneira que você planejou, mas não permita que isso te influencie a tomar a decisão correta. A decisão correta, ela vai ser sempre a decisão correta, independente da situação que estejamos vivendo. Você sabe o que você deve fazer. Ah, mas a minha vida não está fácil. Vai ser mais fácil se eu fizer assim, se eu for por esse caminho. Mas diante de Deus, essa é a decisão certa? Diante da palavra de Deus, esse é o caminho correto? Talvez o caminho que você vai ter que trilhar vai ser um caminho mais difícil, mais árduo. Mas é o caminho que o Senhor tem para a sua vida. Então, não olhe para o que você está vivendo hoje para tomar a decisão. Olhe para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Olhe para aquilo que Ele projetou para a sua vida. Olhe para aquilo que Ele prometeu na palavra dEle para você. E aí você tome a sua decisão. Amém? Segundo ponto, elas temiam a Deus. Lá no versículo 17, né, fala assim, ó. Cadê? Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Faraó, ele era uma autoridade. E elas sabiam que se não obedecessem a ele, elas poderiam ser punidas. Elas, se elas o obedecessem, elas desobedeceriam a Deus. É aquele velho ditado, né? Sai do espeto, cai na brasa. Se elas desobedecessem faraó, elas poderiam ser até mortas. E se elas obedecessem a faraó, elas desobedeceriam a Deus. Mas elas elas temiam ao Senhor. E mesmo que elas perdessem a vida, mesmo que elas sacrificassem a própria vida, elas decidiram obedecer ao Senhor. Lá em Atos, no capítulo 5, a Bíblia vai narrar um episódio, né, uma história, aonde, só vou abrir aqui, aonde os apóstolos, eles enfrentaram, né, uma oposição, foram presos. E aí a palavra fala assim, ó, vou ler rapidamente aqui para vocês. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e o apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Ah, Nelise, então você está falando que a gente tem que desobedecer o governo? Não, não estou falando isso. Desde que não vá contra a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é a verdade. É nela que nós precisamos nos ater. É a ela que nós precisamos apegar. É a ela que nós precisamos obedecer. Pode vir aqui o presidente da república e falar alguma coisa que a gente tenha que fazer. Mas se ela for contrária à palavra de Deus, nós devemos obedecer a Deus. Não importa o que nós vamos pagar, não importa se nós vamos perder a nossa vida, mas nós devemos obedecer primeiro a Deus. É por isso, irmãos, que quando vem essa época de política, a gente fala, irmãos, não é quem está lá, mas é o que a palavra de Deus diz. Quem está lá em cima vai fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Porque o poder corrompe. O dinheiro corrompe. As pessoas, pode ser, né, qualquer um de nós. Se nós não tivermos a palavra de Deus em nossos corações, guardada em nossos corações, nós vamos nos corromper também. Mas o que nós falamos? Vamos obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Aquelas parteiras, elas temiam faraó, sim. Elas tinham medo de faraó. Claro, ele era o rei do Egito. Poderia acabar com a vida delas. Mas antes de mais nada, elas obedeciam a Deus. Elas temiam a Deus. Então não importa quem esteja acima de você. Primeiro lugar, nós devemos obedecer a Deus. Ele é a autoridade suprema sobre as nossas vidas. Você pode glorificar o nome do Senhor? Irmãos, não negocie o futuro. futuro em troca de benefícios temporários. Tudo nessa vida é vaidade, como disse Salomão. Tudo é vaidade, tudo passa. Não negocie, irmãos, o seu futuro. Não negocie o futuro da sua família. Não negocie o futuro daqueles que você nem conhece por benefícios temporários. Lá no seu trabalho, sabe? Não se corrompa porque você vai receber um salário melhor durante um tempo. Não faça aquilo que não é da vontade de Deus para a sua vida. Não se corrompa na sua família. Não permita coisas ali no momento, sabe? Uma decisão de momento que vai prejudicar todo um futuro na sua casa, na sua família. Você que é pai de jovem, pai de adolescente, pai de junior, né, Rosane? Igual nós. Não tome decisões momentâneas que vão prejudicar o futuro dos seus filhos. Tudo passa. A palavra de Deus, ela não passa. Ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. O nosso Deus, ele é eterno. Ele não é passageiro, ele não é temporário. Então, não negocie o futuro em troca de benefícios temporários. Lá em Provérbios 15, 16, fala assim: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação ou ansiedade, como dizem algumas versões. Fique satisfeito com o que você tem hoje, com temor ao Senhor. Não negocie, porque o que você negocia hoje vai influenciar no seu futuro, vai influenciar no amanhã. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é: elas se preocuparam em cuidar dos outros. Nós estamos vivendo uma era onde é pregado o amor próprio, o cuidar de você primeiro. Cuida de você primeiro. O egoísmo, ele tem tomado conta dos corações. E só fazemos pelo outro quando a gente tem algo em troca, quando a gente tem um benefício. Irmãos, eu sou a favor, né, do amor próprio. Claro que eu sou. É muito importante, né, a gente ter amor próprio. Porque se a gente não se ama, como a gente vai amar o próximo, né? Como a nós mesmos, né? Nós precisamos nos amar. Nós precisamos ter o autocuidado, né? Eu ia ser hipocrisia se eu falasse com vocês: não, não precisa disso. Eu sou uma pessoa que eu tenho autocuidado comigo, né? Eu defendo e eu pratico isso. Você tem que se alimentar bem, você tem que praticar uma atividade física. Você, quem precisa, né? Eu acho que todo mundo precisa de terapia. Mas faça uma terapia, mas busque na palavra de Deus também, né? Nós precisamos cuidar de nós mesmos, sim. Mas nós não podemos permitir que isso vire idolatria no nosso coração. Infelizmente, muitas pessoas hoje se idolatram, né? Elas só cuidam delas mesmas, elas só querem o seu bem-estar, elas só querem o que vem até elas, né? Como tem aquele ditado, né? O vem a nós, o vosso reino nada, né? Tem muitas pessoas assim dentro das igrejas, em todos os lugares da sociedade, tem pessoas assim, egoístas, egocêntricas, interesseiras, que só faz pelo outro quando vão receber algo em troca. Irmãos, nós estamos nessa cultura, né, nesse mundo, e nós estamos vivendo isso, às vezes sem perceber. Sabe, há uns anos atrás, algo me tocou. Foi o dia do meu aniversário. E o Bruno, né, gosta de fazer umas surpresas para mim. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fez um almoço para mim. E convidou um monte de gente, né? Eu nem lembro mais quem foi que ele chamou, mas foram pessoas próximas. E a gente fez e eles fizeram galinhada da Zenaide, porque eu amo a galinhada da Zenaide. E aquilo ali me marcou, porque eu estava lendo a Bíblia, né? Estava até naquele projeto que a gente tinha, e que eu creio que ano que vem vai voltar em nome de Jesus, porque Deus está me tocando para isso. o projeto do Clube da Bíblia. E a gente estava naquela parte, né, de Mateus, se eu não me engano, onde fala, né, que uma parábola em que o Senhor pede para convidar pessoas para a festa, né, para aquelas bodas ali. Ninguém podia, estou ocupado, não posso, eu vou casar hoje e tal. E ele pede para chamar, já que ninguém podia, todo mundo ocupado, para chamar aqueles que estavam, né, pelas ruas, pelas vielas, abandonados, os marginalizados. E aquilo me chamou a atenção de uma forma assim. Nós só convidamos pessoas para as nossas festas, aquelas que a gente, elas oferecem algo para a gente. A amizade, o companheirismo, o presente. Né? Porque tem gente assim, gente, que chama porque o outro tem uma condição melhor e pode dar um presente melhor para o filho, né? Que pode dar um presente melhor para você. A gente vive essa cultura, mas a gente não tem coragem de chamar um mendigo da rua para vir celebrar com a gente mais um ano de vida. E nesse dia do meu aniversário, sobrou muita comida. E o Bruno ainda falou assim, vão levar para a igreja de noite. Eu falei assim, claro, ele não falou por mal, né, irmãos? É natural a gente fazer isso, né? Mas só que eu virei e falei assim, não, eu quero distribuir essa comida para os mendigos. E foi gratificante, né? Eu ver aquele, no olhar deles, eles recebendo aquele alimento. E eu falei, ó, hoje é meu aniversário, mas eu quero te dar um presente. E foi muito bom. E, né, nós temos essa cultura, irmãos, de querer só aquilo que é benéfico para nós. E essas mulheres, né, aqui na palavra de Deus, elas estavam preocupadas em cuidar dos outros, né? Elas não olharam para o seu próprio umbigo. Elas cuidavam do futuro dos outros, porque o filho era o futuro daquela família. E mesmo elas não esperando nada em troca, Deus estava cuidando delas. Deus estava cuidando do futuro delas. Deus tinha um futuro preparado para elas, porque elas temiam a Deus e elas cuidavam dos outros sem querer nada em troca. Irmãos, Deus cuida de quem cuida. Talvez, né, igual a gente que é mãe, né, mulheres aí, a gente cuida de todo mundo. Essa semana mesmo a Manu falou assim, papai, mas a mamãe apoia você, a mamãe me apoia, a gente tem que apoiar ela também. A gente cuida de todo mundo. É do pai, é da mãe, é do filho, é do marido, é do vizinho que está passando mal. E quem cuida da gente? Deus cuida da gente. Deus cuida de quem cuida, irmão. Quando nós estamos cuidando daquilo que Ele colocou em nossas mãos, que é levar a palavra dEle, que é oferecer, estender a mão para o necessitado, que é orar pelos nossos irmãos, por aqueles que estão precisando, Ele cuida de nós. Não ache, não pense que você não está sendo cuidado ou cuidada. O Senhor tem cuidado de vocês. Olha só, lá no versículo 20 e 21, fala assim, ó. Deus foi bondoso com as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, amém? E os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. Olha que maravilhoso. Elas eram parteiras, elas temiam a Deus, elas não tinham família, mas porque elas temeram a Deus, fizeram o que era certo, cuidaram daquelas crianças, o Senhor deu a elas uma família. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Assim é Deus conosco. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando dos detalhes. Quando você cuida daqueles que é dele, daqueles que ele envia, ele cuida de nós. Ele cuida do nosso futuro. Irmãos, a Bíblia, ela não vai falar mais nada sobre essas mulheres, sobre Sifrá e Puá. Talvez vocês nem tinham ouvido falar delas ainda, ou ouviu e nem lembravam, porque são dois nomes que só aparecem aqui no capítulo 1 de Êxodo. Nós não sabemos o que aconteceu com elas, mas por causa dessa decisão que elas tomaram, de serem corajosas, de serem tementes a Deus, de salvar aquelas crianças, elas mudaram o futuro de uma nação. Elas não mataram os meninos. E por causa disso, Moisés nasceu, cresceu, se tornou um grande líder. Ele se tornou o libertador daquele povo hebreu. Ele tirou aquele povo do Egito. E talvez aquelas mulheres nem contemplaram isso, porque a Bíblia não fala a idade delas. A Bíblia não fala, né? Até que Moisés saiu do Egito, talvez aquelas mulheres já tinham até partido. Mas a decisão que elas tomaram tornou tudo isso possível. A sua decisão hoje, irmão, poderá impactar não só o seu futuro, mas o futuro daqueles que ainda virão. Talvez a sua decisão hoje pode impactar uma nação. Talvez você hoje está aqui e fala assim, mas como que eu posso mudar uma nação? Você já parou para pensar que uma pessoa que você leva a palavra, que uma pessoa que você estende a mão, ela pode ser amanhã um prefeito, ela pode ser amanhã um presidente, ela pode ser amanhã um líder dessa nação, ela pode ser amanhã um empresário que vai estender a mão para tantas pessoas, que vai oferecer emprego. Talvez, irmãos, a mudança que vai acontecer não vai partir da nossa família, mas vai partir de pessoas pelo qual o Senhor colocou no nosso caminho. E se eu tomar uma decisão errada, se eu deixar de falar a palavra do Senhor, se eu deixar de fazer aquilo que o Senhor me ordenou fazer, talvez não vai ser esse. O futuro dessa pessoa vai ser diferente. Talvez vai ser as drogas. Talvez vai ser a prostituição. Talvez vai ser a morte. Mas hoje nós podemos decidir em mudar o futuro, não só da nossa família, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor e daqueles que a gente nem vai conhecer, porque talvez a gente vai pregar hoje para alguém e a gente nunca mais vai saber dessa pessoa, mas amanhã essa pessoa vai entrar numa igreja, vai entregar a vida para Jesus e a família daquela pessoa vai ter a vida transformada, como aconteceu conosco. Quem pregou lá atrás para o meu bisavô, eu não sei. Eu não sei quem foi. Mas alcançou a vida do meu bisavô. A minha família já vem de várias gerações cristãs. Mas porque alguém tomou uma decisão, eu vou pregar para aquele homem. Pregou para aquele homem, transformou a família dele, que transformou a vida do meu avô, que alcançou o meu pai, que me alcançou. Olha só, irmão, o poder da decisão. Talvez você está aqui hoje porque você recebeu uma palavra e a partir de você a sua família vai ser transformada. Mas tem pessoas aqui que a família lá atrás, alguém recebeu uma palavra e transformou a vida. Como a irmã Rosane pregou aqui quarta-feira, né? Domingo, desculpa, porque está passando tão rápido, né? Ela pregou domingo, né? Que alguém falou a palavra para a avó dela, que alcançou a mãe, que alcançou ela, que está alcançando a filha dela e que vai alcançar as gerações futuras para a honra e glória do Senhor. Nós tivemos a vida transformada, porque um dia alguém decidiu falar a palavra de Deus para nossos familiares, para nós, e por isso nós estamos aqui. Irmão, e hoje eu te pergunto, qual a sua decisão? É ficar sentado nesse banco, nessa cadeira, de domingo a domingo, sabe, de ir para o seu trabalho, de não falar a palavra do Senhor para ninguém, de não pregar através da sua vida. Qual é a sua decisão, irmão? A nossa decisão hoje vai marcar vidas que nós nem vamos conhecer. Então tome a decisão correta, como Sifrá e Puá tomaram a decisão correta de não matar aqueles meninos. E hoje nós conhecemos a história de Moisés, e depois de Moisés veio Josué, e depois de Josué nós sabemos toda a história, né, que tem aqui na palavra do Senhor. Então tome a decisão correta nesta manhã, a partir de hoje. Amém? Fique de pé. Toda vez que tiver um embate, toda vez que vier uma dúvida no seu coração, em qual decisão tomar? Eu lembro muito do meu sogro falando, né? Faça a pergunta, em meus passos, o que faria Jesus? O que que Jesus faria? Ai, mas se eu fizer isso, eu vou ser demitido. Irmão, é contra a palavra de Deus? Em frente. Em frente, porque Deus tem algo melhor para você. Deus cuida de quem teme a Ele. Deus cuida de quem cuida. Então, faça essa pergunta para você. No meu lugar, o que que Jesus faria? E siga aquilo que o Espírito Santo de Deus te instruir. Feche os seus olhos agora. Senhor, nós estamos, Senhor, cada dia das nossas vidas, tomando decisões. Desde a hora que nós, meu Pai, abrimos os nossos olhos pela manhã, nós decidimos se nós vamos ir trabalhar, se nós vamos tomar café, se nós vamos orar, se nós vamos jejuar. Nós decidimos coisas a todo momento na nossa vida. Nossa vida é feita de escolhas. Oh, meu Pai, e muitas das vezes nós escolhemos por aquilo que nós achamos mais fácil. Nós escolhemos por coisas, meu Pai, que vão nos beneficiar. Isso faz parte do pecado. Isso faz parte do egoísmo, meu Pai, que impera em nossos corações. Desde a decisão que Eva tomou de desobedecer ao Senhor. Desde a época em que Adão falou que queria também daquele fruto. Oh, meu Pai, nós sabemos que somos também fruto de decisões. Oh, meu Pai, às vezes decisões erradas. Talvez na nossa infância sofremos com decisões que os nossos pais tomaram. Oh, meu Pai, talvez decisões de separação, decisões de ir embora de um lugar para tentar a vida em outro. Meu Pai, isso fomos formados a partir dessas decisões. Meu Pai, mas hoje, como Sifrá e Puá, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas decisões. Oh, meu Pai, não importa quem seja o faraó que esteja ordenando que matemos, meu Pai, que corrompamos, que vá contra aquilo que a Tua palavra diz. Meu Pai, não importa quem seja, pode ser o nosso patrão, pode ser o presidente da república, pode ser, meu Pai, quem for, pode ser até um pastor, mas se for contra a Tua palavra, nós queremos decidir em Te temer, nós queremos decidir em Te obedecer. Não importa as consequências que venhamos enfrentar, nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para os que temem a Ti é maior. É tão maravilhoso, é perfeito, é agradável, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E aqueles que esperam em Ti, Senhor, aqueles que confiam em Ti, alcançarão lugares altos. Oh, Senhor, vão poder ver, vão poder participar de um futuro maravilhoso. Oh, Senhor, que nós possamos ser lembrados como Sifrá e Puá, como pessoas corajosas, como pessoas tementes ao Senhor. Oh, meu Pai, que toma a decisão certa, na hora certa, e que vai influenciar uma nação. Oh, Senhor, em nome de Jesus, essa semana, como todas as outras, será uma semana de decisões em nossas vidas, mas que diante de nós nós possamos escolher pelas bênçãos, que nós possamos escolher pelo caminho correto, que nós possamos escolher por aquilo que a tua palavra preza, que é, Senhor, seguir aquilo que o Senhor tem deixado para nós. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que nós possamos temer a Ti e sermos sábios em tudo aquilo que nós fizermos. Em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor. Aleluia!